Senhor Embaixador José Augusto Duarte, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhores funcionários, senhores assessores, é um gosto recebermos hoje o Senhor Embaixador José Augusto Duarte, Embaixador de Portugal em Moçambique, será colocado em Maputo, e no quadro da troca de impressões que tem sido tão frutuosa entre os representantes do Estado português e o Parlamento, a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, eu queria agradecer-lhe a sua presença, em nome da Comissão, naturalmente, transmitir-lhe o nosso empenho em que o seu desempenho seja o mais eficaz e feliz possível e dar-lhe conta que nós gostaríamos e queremos acompanhar a intervenção do Estado português, como nos cabe, uma vez que a Assembleia da República tem o papel de fiscalizar os atos do Governo e da Administração, sendo certo que o Estado português é representado e o seu Governo pelos embaixadores de Portugal, nos respectivos Estados e países. E por isso, Sr. Embaixador, desejando as maiores felicidades no desempenho das suas funções, gostaríamos de trocar algumas impressões consigo no quadro das informações iniciais que Vossa Excelência nos queira transmitir sobre o perfil, os objetivos, o papel, a missão que entende ter que desempenhar no quadro das novas tarefas que vai desempenhar, na sequência de um currículo que é um currículo muito expressivo e qualificado, como tivemos a oportunidade de apreciar na leitura que fizemos dele e no acompanhamento que fizemos dele. E por isso, Sr. Embaixador, os meus cumprimentos, os cumprimentos da Comissão. Tenha a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado pelas suas palavras de incentivo e de estímulo para este novo desafio profissional que se me coloca e para o qual eu estou particularmente entusiasmado e empenhado em fazer o melhor que sei e que posso. Em segundo lugar, gostaria também de manifestar ao Sr. Presidente e a todos os membros desta Comissão o meu enorme gosto em estar aqui presente. O meu primeiro posto no estrangeiro foi, como vejam pelo currículo, a Embaixada de Portugal em Washington. Uma das responsabilidades que eu tinha era acompanhar o Congresso americano e a política interna americana, e eu via com enorme admiração como é que os embaixadores, antes de partirem para postos, submetiam sempre à apreciação, aprovação, em escrutínio bastante apertado por parte do Congresso americano. Achei que é uma parte de democracia que valoriza o Congresso e valoriza os próprios embaixadores, porque não se vai impunemente a uma Comissão de Negócios Estrangeiros, mas tem que se preparar para não fazer uma figura de pessoa completamente desinformada e que parte para um posto, assim como parte para uma viagem qualquer. Portanto, acho que isso também nos dá uma responsabilidade acrescida aos próprios embaixadores, que é salutar para nós, boa para nós, e espero que seja útil também, de alguma forma, para a própria Comissão de Negócios Estrangeiros. Portanto, tenho o maior gosto e fico muito feliz que esta iniciativa esteja, de facto, a se ingrar e vários colegas meus possam vir cá e que seja de mútuo utilidade para ambas as partes. Em segundo lugar, relativamente a Moçambique, vou para a Embaixada de Portugal em Moçambique já no dia 6 de Abril, e eu ainda não percebi bem aqui relativamente àquilo que vou fazer aqui, daquilo que me tive a preparar para a conversa a ter aqui com os senhores deputados, se tenho uma tarefa particularmente difícil ou particularmente facilitada, mas meio termo não me parece que haja. E porquê? Porque Portugal está presente em Moçambique de alguma forma, direto ou indiretamente, mudando as circunstâncias, mas desde o século XV. Portanto, aquilo é um país de interesse estratégico de longo prazo para Portugal. Foram mudando as circunstâncias e mudarão as circunstâncias, mas o interesse mantém-se sob outras formas e de outra maneira, mas já estará presente. E, portanto, pouco haverá que eu possa dizer que ninguém à volta da mesa não conheça já de cor. E, portanto, vou passar por dizer banalidades e lugares comuns e serei certamente muito pouco interessante e estimulante nesse caso. Ou então dizer que, ao contrário, como já está tudo dito, portanto, não há nada mais a dizer, já sabem tudo, não vale a pena dizer mais coisas, mas nenhuma, temos a conversa encerrada. Bom, mas isso para dizer, basicamente, depois desta pequena introdução, eu queria dizer o seguinte, neste momento das relações entre Portugal e Moçambique, nós estamos a sentir, de há alguns anos a esta parte, algumas pequenas modificações no sentido de uma maior intensidade da relação. Dito isto, aquilo que eu queria também dizer é que, independentemente da mudança de embaixador, a política externa portuguesa é uma política de Estado. E ela não muda, nem tem mudado, no caso concreto da política externa em geral e de Moçambique em particular, seguramente nunca mudou porque mudou o embaixador. Mas também nem sequer tem mudado porque mudou sequer o governo ou o Presidente da República. É uma política que, se nós formos ver nos programas de todos os governos desde 1975, consta como uma prioridade da política externa portuguesa. De uma forma expressa, direta ou indireta, ela está lá, expressa a palavra Moçambique ou os países africanos de língua oficial portuguesa. Portanto, está lá, é uma constante, mudaram-se os governos, mudaram-se os governantes, foram-se alterando ao longo do tempo, mas é uma constante da política externa portuguesa. Portanto, isso não vai mudar porque muda agora o embaixador, o que muda é o estilo pessoal e a abordagem pessoal com que se faz, mas isso na prática é apenas o mesmo livro, mas com um capítulo diferente, porque muda o personagem. Nada mais do que isso. Bom, aquilo que eu vou fazer, essencialmente, é, de acordo com as atribuições que me estão dadas, é tudo fazer que estiver ao meu alcance para valorizar e promover os portugueses e o Estado português. O Estado português enquanto representante das instituições, os portugueses enquanto representante e defensor também dos seus próprios interesses que lá estão. E se nós temos tido e temos sempre o grande cuidado em representar as posições oficiais que nos transmitem para uma negociação com um ministro ou com um membro do governo qualquer que esteja em Moçambique ou com um governador provincial, temos obrigatoriamente também de fazer aquilo que é o nosso lobbying institucional, porque é para isso que os embaixadores também servem, numa forma de promover nos exercícios de competitividade que existem interesses de empresas portuguesas que estão de forma crescente presentes em Moçambique e que competem com os brasileiros, com os sul-africanos, com os chineses, com os indianos, cada vez mais presentes naquele país, sobretudo agora que está com perspectivas de crescimento muito grande. Portanto, esse basicamente vai ser o meu papel. Eu tenho uma enormidade gigantesca de interlocutores válidos, ou seja, é preciso não esquecer que Moçambique tem um governo, só ministros são 28, mais um primeiro-ministro, um presidente da República, tem 11 governadores provinciais, tem, eu ainda não consegui perceber bem, mas tem pelo menos 50 vice-ministros, portanto, interlocutores haverá muitos, haverá também depois uma estrutura do próprio partido, do governo, bastante importante e determinante para as influências de muitas coisas que nós temos que fazer, que é a Frelimo. Tem uma Assembleia da República com 250 deputados, portanto, ou seja, temos muitos interlocutores ali a fazer, em que eu, de facto, terei que lutar muito em muitas instâncias para ser conhecido, reconhecido, e ser reconhecido também como interlocutor válido para defender e promover o meu país e os meus concidadãos. Bom, essa é de facto uma tarefa grande, é um país 8 vezes maior que Portugal, quase 25 milhões de habitantes, e com muitos portugueses em números crescentes que estão lá agora. Neste momento temos em Moçambique cerca de 24 mil portugueses por todo o território, basicamente concentrados no sul do país. Estamos a mudar substancialmente o tipo de imigração portuguesa que chega lá. Se até agora a grande maioria dos portugueses que estavam e residiam em Moçambique eram cidadãos que tinham ficado basicamente dos tempos ainda do colonialismo português, a situação está-se a mudar radicalmente nos últimos anos, por força das circunstâncias, a força das circunstâncias porque de facto em Portugal estamos com uma taxa de desemprego que é conhecida de todos nós, e que Moçambique está com uma perspectiva de crescimento fantástica, ou seja, Moçambique tem neste momento comprovadamente pelo menos a quinta maior reserva de gás natural do mundo, no norte, na bacia do Rovuma, na fronteira com a Tanzânia. Tem também umas das maiores reservas do mundo de carvão natural. Tem areias pesadas. Isso faz com que aquele país, em perspectiva, de acordo com as previsões do Banco Mundial, do FMI, seja a quarta economia do mundo com maior crescimento, a seguir à China, à Etiópia e à Índia. Portanto, temos ali taxas de crescimento seguras que atraem investimento e perspectivas de emprego para boa parte de portugueses que lá tentam chegar nesta altura, seja para irem trabalhar simplesmente como prestadores de serviços e como empregados de outras empresas, seja para as próprias empresas portuguesas que chegam de forma quase massiva. Para vos dar um exemplo, eu tenho feito algumas visitas a empresas portuguesas com investimentos em Moçambique ou com interesse em investir em Moçambique e quando na segunda vez fui ao Porto para me reunir com algumas empresas na Associação Empresarial de Portugal, na AEP, eles organizaram um evento e estavam 200 inscritos, ou seja, tive uma sala como se fosse, senti-me quase uma estrela de rock, porque aquilo de facto é esmagador do interesse das pessoas às 10 da manhã irem ouvir falar sobre Moçambique e perguntarem tudo, e portanto não rodavam pé. Achei de facto muitíssimo interessante. A mesma coisa na construção civil em todo lado. Portanto, há um enorme interesse agora, há uma enorme expectativa do nosso lado, que esbarra com alguns problemas que estamos a ter com os vistos e com tudo isso, que vamos ter que tentar ultrapassar e ter que lidar com eles de alguma forma. Há as sensibilidades também que são previsíveis e facilmente compreensíveis do nosso lado, porque nós fomos potência colonial até 1975, os moçambicanos podem gostar imenso dos portugueses, podem necessitar imenso do investimento dos portugueses, mas também não se sentirão compreensivelmente confortáveis que de repente tenham uma avalanche de nacionais nossos a regressar e quando regressam não é para fazer funções menores, mas sim para dominar o tecido económico, porque eles não têm nem massa crítica em termos de formação de recursos humanos, nem capacidade de investimento, nem sequer legislativa para prever e tentar dar resposta àquilo que são os grandes desafios de crescimento económico do país, e vamos ter que lidar com expectativas e dificuldades de lado a lado para que a evolução desta relação bilateral entre Portugal e Moçambique seja feita de uma forma que seja sentida como mutuamente vantajosa para ambos os lados. E sem ferir demasiado as sensibilidades de ninguém. Nós temos neste momento, desde 2010, quando o Primeiro-Ministro de então foi a Moçambique e, portanto, estabeleceu o princípio de estabelecermos cimeiras bilaterais com Moçambique anuais, valor anual. Eu, pessoalmente, acho que é uma coisa fundamental, uma peça política fundamental para o aprofundamento das relações entre estes dois Estados. Eu estive em Espanha há alguns anos, vi como as cimeiras bilaterais servem para aproximar as administrações e para aumentar a interlocução política entre os governantes dos dois países. E acho que, havendo essa obrigação entre Portugal e Moçambique, é um instrumento político da maior importância para aproximar, de facto, as duas administrações a nível político e a nível administrativo. Criar-se-á, certamente, por ocasião de cada cimeira, muitos protocolos, muitos memorandos, muita coisa que vai aproximar o entendimento entre Portugal e Moçambique nas mais diversas áreas, e daí poderemos fazer um trabalho muito interessante. Teremos agora a segunda cimeira. A primeira foi em Lisboa, a segunda será em Maputo, ainda este ano. Nós estamos à espera da confirmação da data por parte dos moçambicanos, mas deverá ocorrer em maio ou junho, estamos em crer que poderá ser um elemento bastante importante também no aprofundamento dessas relações. Um último aspecto que eu queria só agora para acabar a minha intervenção inicial era que eu considero muito importante mesmo, enfim, eu darei a maior importância à projeção dos interesses económicos de Portugal em Moçambique. Nós necessitamos de mercado, necessitamos de mercado para os nossos produtos e necessitamos também de mercado para os nossos investimentos. Portanto, isso é uma coisa que me tem sido vinda de todo o lado. De todo o lado da sociedade civil, do meu ministro, de toda a gente. Mas eu darei também a maior das importâncias àquilo que é o fortalecimento dos laços entre Portugal e Moçambique no âmbito cultural e científico. há isso um instrumento fundamental para o resto. É através do reconhecimento, da consideração que nós possamos ter para com os criadores artísticos e culturais daquele país, que as pessoas sentem que são tratadas não apenas de uma forma meramente mercantil. E isso é muito importante. Eu acho que nós precisamos de dar uma maior divulgação e atenção àqueles que são os grandes criadores filosóficos e culturais daquele país, e tem alguns, não são apenas o Miyakoto. Há algumas pessoas que nós precisamos de... Eu tenho feito esse trabalho junto de universidades portuguesas para mobilizar junto a alguns reitores atenções para a divulgação do que é dar a doutoramentos honoris causa a gente como a Paulina Xiziano ou o Ulan Bacacossi. Acho da maior importância esse mesmo reconhecimento, porque isso tem um impacto junto da elite local muitíssimo superior àquilo que nós possamos calcular. E essa via do reconhecimento e da consideração afetiva abrindo-nos há muitíssimas portas, estou eu convencido, que vão para além da mera publicação de livros ou do que quer que seja. Condecorações também será outra coisa que nós poderíamos fazer um pouco mais para estes criadores e para esta gente, que nos trará certamente muitos méritos. Mas ficar-me por aqui, por enquanto.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Agora faríamos, de acordo com o habitual, uma ronda de questões que os seus deputados queiram apresentar ao Sr. Embaixador. Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, em primeiro lugar, as minhas felicitações por este novo posto, que é seguramente um posto relevante, como muito bem referenciou. A nossa história com Moçambique é de longa data, independentemente das incidências políticas, é rica e porventura é daquelas que menos incidências políticas pode ter tido até no desenvolvimento de relações com antigos territórios portugueses, hoje Estados independentes e soberanos. Dou-lhe também as minhas felicitações pela forma como expôs os objetivos do seu posto, porque é comum hoje, na generalidade e no caso das pessoas que até acompanham um pouco a política internacional, começar a criar a convicção de que Moçambique é um novo Eldorado. Como disse, e bem, é um país com potencialidade de crescimento extraordinário, mas há que olhar para aquele Estado precisamente com as condicionantes que o colocou, que é um Estado soberano, que tem as vicissitudes de quem tem uma soberania recente e, portanto, nomeadamente em relação ao ex-colonizador, poderia ter aqui um misto de saudade histórica e de receio futuro. E, por isso, a forma como abordou a questão me parece muito adequada, até por isto eu próprio tenho tido registros de muito apelo e muita cautela relativa a Moçambique. Muito apelo, precisamente porque disse, eles precisam de investimento, precisam de massa crítica, precisam de know-how, têm matéria-prima, mas também têm receios e não querem ser atropelados. Aliás, o episódio dos vistos é um falso episódio, ou seja, nada se mudou formalmente relativamente à concessão de vistos, foram apenas as autoridades moçambicanas que começaram a ser mais rigorosas na aplicação da lei que existia, e daí os problemas, independentemente depois de outras questões técnicas menores que parece que houve recentemente, que foi até os vistos terem esgotado, ao que parece, nas últimas semanas, e tiveram que vir as vinhetas, de tanto tinham que vir importadas de Paris. E por isso me pareceu importante essas cautelas todas que colocou, porque se é importante que Portugal mantenha relações fundamentais e relevantes com Moçambique, também têm que ser cautelosas, porque também não podemos convencer os portugueses que podemos voltar lá e ter aquela imagem de pilhar, de tomar conta, de usurpar, sendo certo que podemos colaborar. Devemos colaborar e devemos, e esta é a vertente também que me parece importante nas suas palavras finais, que é o misto de juntarmos a diplomacia económica e a vontade que Portugal tem e a necessidade que Portugal tem de investir no estrangeiro, no respeito com os Estados para onde vai, com uma posição, e pareceu-me, aliás, relevante essa referência cultural que introduziu no reconhecimento, aliás, na expressão reconhecimento pela cultura do outro Estado, porque é no reconhecimento, muitas vezes, internacional que se ganha depois dimensão interna e também aí respeito nacional por parte desse. Por isso, renovando as minhas felicitações, os meus cumprimentos, acho que aquilo que nos colocou aqui, que é, de alguma forma, tornar a Embaixada como um polo, e julgo que também tem que ser um polo de atração para os investidores e para os portugueses na generalidade, também ser verdadeiramente aquilo que elas na gênese são, que é a embaixada de interesses na dupla vertente, não na vertente bilateral, se quisermos, que é levarmos lá a palavra de Portugal, mas também sabemos transmitir aquilo que são os valores dos outros Estados no respeito pela soberania desses mesmos Estados. Por isso, desejo que o seu posto corra da melhor forma e também que os portugueses possam rever, com tanto respeito quanto os moçambicanos possam rever nos portugueses que lá estão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, em primeiro lugar gostaria de desejar as maiores felicidades no exercício do seu posto, quer aqui em nome do Grupo Parlamentar, mas também na minha qualidade de Vice-Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Moçambique. E também, já agora permita-me, também em nome dos inúmeros contactos que temos tido ao longo dos anos e que me dá a garantia que efetivamente irá exercer estas funções com toda a competência e saber com que exerceu as funções anteriores, particularmente, e permita-me referir isso, o papel que exerceu, muito importante que exerceu na nossa Embaixada em Madrid, com toda a componente, não só cultural, que referiu, relativamente à qual sempre teve uma grande sensibilidade, mas também à componente económica, que sempre foi tão escassa nas nossas embaixadas ao longo dos anos, mas que o Sr. Embaixador sempre deu a maior atenção em todos os lugares que ocupou. E é precisamente por essa parte, por esse aspecto do económico, que eu gostaria de começar as minhas palavras. E queria dizer que, efetivamente, fez uma abordagem muito interessante àquilo que é expectável que sejam as nossas relações com Moçambique. De facto, Moçambique não é, como já foi referido, nenhum Eldorado, mas é um país em que se abrem inúmeras oportunidades para os portugueses e para as empresas portuguesas. E que, na situação económica em que nos encontramos, é extremamente importante. E Moçambique tem de facto, um conjunto de relações que faz com que seja muito importante, e por isso nós queremos ouvi-lo dessa perspectiva, muito importante que tenhamos um posicionamento correto nesta abordagem económica, porque Moçambique, em termos das suas ligações por via da língua e por via da Cplp, tem uma potência como o Brasil, que de facto tem muito peso em Moçambique, mas também do ponto de vista da perspectiva financeira tem potências como a China, que de facto tem uma presença fortíssima em todos os investimentos brasileiros, e enquanto proximidade tem a potência regional que é a África do Sul. E de facto estas três, e se juntarmos também um pouco a Índia, mas são estas três potências nas quais nós temos que pensar como é que nos posicionamos para aproveitar efetivamente todas as oportunidades que temos e que são geradas essencialmente por aquilo que referiu, que tem a ver com a questão do gás, a questão do carvão, mas também a questão que, enfim, governos anteriores abriram a porta para que pudesse ser aproveitado, que tem a ver com a produção de eletricidade, o desenvolvimento de Cabora-Bassa e a relação que ainda hoje, através da REN, nos temos na ligação a Cabora-Bassa. Ou seja, neste enquadramento, como é que as nossas empresas podem encarar Moçambique não só como aquele sítio onde se podem ter algumas oportunidades de negócio, mas como aquele sítio que tem, de facto, essas taxas de crescimento que referiu, e é notável, temos crescimentos de 8, 9, 10% em termos do crescimento económico em Moçambique, mas como é que se pode aproveitar, permita-me a expressão, o filé mignon desse crescimento pode aproveitar as causas efetivas desse crescimento, que não é só o facto de ter um crescimento recente e que são estas áreas de negócios mais importantes. O segundo aspecto que gostaríamos que abordasse tem a ver com, é precisamente, algum enquadramento que falta, apesar do trabalho notável que o Sr. Embaixador, que agora vai sair e que vai para... e que vai para Moscovo, desenvolveu, mas é um trabalho muito interessante. Mas como é que vai, quais são as suas perspectivas em termos da aproximação ao trabalho que a ICEP que está a fazer? E no sentido de preparar os recém-chegados portugueses, empresários ou trabalhadores a título individual, para se enquadrar numa cultura moçambicana, que é uma cultura muito amistosa relativamente a Portugal, mas que efetivamente está a reagir mal a quem chega com uma postura dos novos colonos. E se tem intenção de... que, aliás, aflorou ligeiramente na sua intervenção inicial esse aspecto, mas como é, se tem intenção de ter alguma intervenção a esse nível. E também não é só um apoio em termos do enquadramento económico, mas apoio em termos do enquadramento quase cultural ou quase civilizacional que é tão importante para que exista um bom acolhimento. E só para terminar, Sr. Presidente, gostaria de colocar a questão de facto dos vistos. Os vistos, como referi, é só uma alteração, mas essa alteração efetivamente tem produzido um mal-estar muito, muito grande e tem acentuado essas pequenas vicissitudes que não deveriam estar a prejudicar as relações entre os dois Estados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. São inscritos dois senhores deputados, o Sr. Deputado Paulo Pisco e a Sra. Deputada Maria de Belém. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito breve. Queria cumprimentar o Sr. Embaixador. É um prazer vê-lo aqui. Já nos conhecemos desde há algum tempo. É com muita satisfação que nós podemos aqui ouvi-lo e, sobretudo, com o conhecimento que manifesta relativamente e, sobretudo, a sua orientação em termos estratégicos que manifesta relativamente à sua missão em Moçambique. Eu vou ser muito breve, eu só gostaria de referir aqui dois aspectos que considero muito relevantes. Um tem a ver com a dimensão cultural da nossa relação com Moçambique, porque eu acho que neste momento é extraordinariamente importante, e ainda por cima estamos num período em que a Cplp é presidida por Moçambique, o que faz com que esta dimensão da relação, não só no contexto da Cplp, mas também naquilo que é um dos eixos centrais da nossa afirmação de países de língua portuguesa, possa ser um fator relevante. Eu refiro isto porque nem sempre Moçambique, e todos nós sabemos que a projeção da língua e da cultura é um objetivo maior dos países de língua e cultura portuguesa, mas nem sempre Moçambique tem estado muito sintonizado com todos estes propósitos da afirmação da língua. E, portanto, há outros aspectos, eventualmente correlacionados com este, que têm a ver com algumas dificuldades, independentemente de todas as reuniões, todos os encontros que ocorrem no âmbito da Cplp. Acho que há, do ponto de vista administrativo, alguns aspectos que podem ser melhorados, facilitados, do ponto de vista da cidadania, dos países, dos cidadãos portugueses e dos cidadãos moçambicanos. E eram essencialmente estes dois aspectos que eu gostaria de deixar aqui sobre a importância de uma abordagem do ponto de vista da língua e da cultura também como um dos elementos para a aproximação entre os dois países. Depois fico satisfeito também por ver que o Sr. Embaixador está muito ciente da importância de acompanhar as empresas e os portugueses que lá trabalham, porque de facto é um elemento relevante de proteção dos nossos cidadãos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria de Belém.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Embaixador, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nesta comissão, saudá-lo, desejar-lhe as maiores felicidades neste seu novo posto e dizer que apreciei muito, digamos, a leitura que o Sr. Embaixador fez relativamente ao tipo de trabalho que é necessário desenvolver em Moçambique e, antes disso, o facto de considerar importante ser recebido nesta comissão. Eu acho que é muito importante não só para trocarmos impressões sobre esse programa de ação, digamos assim, que é mais do que um programa de ação. TUCUR é um programa estratégico de reforço ou continuação do reforço das relações bilaterais, neste caso. De qualquer das maneiras, penso que também é muito importante para se ver no Parlamento um parceiro que pode potenciar a ação dos nossos embaixadores nos postos onde eles estão. E era esse aspecto que eu queria frisar, porque o Sr. Embaixador referiu aí algumas áreas que são, em meu entender, essenciais, e sempre que tive responsabilidades governativas, integrei-as nessa minha ação por as considerar essenciais. Eu acho que realmente é preciso nós percebermos bem a idiosincrasia de cada um dos países onde estamos. E não há dúvida que os moçambicanos sentem, por um lado, uma relação mais facilitada, ou sentiram, com a Commonwealth. Aliás, queixam-se muito do abandono a que Portugal os condenou na sequência do processo de independência. E também tem uma relação com o anticolonizador um bocadinho mais difícil que outros povos para onde nós passamos, porque o nosso colono lá tinha tiques da apartheid. E, portanto, a influência da África do Sul foi muito marcante nesse aspecto. E, portanto, eu acho que nunca se consegue resolver nenhum problema se não conseguirmos equacioná-lo. E, portanto, é bom que tenhamos isso presente. Dito isto, considero que, face à situação que o Sr. Embaixador descreveu e que é por nós conhecida, do grande apetite que estas novas notícias em relação aos recursos estratégicos de Moçambique estão a suscitar, e designadamente também pelas empresas portuguesas, porque elas têm que ir à procura de oportunidades, não há dúvida que a maneira de nós vencermos algumas desconfianças é através do campo cultural e científico. Aliás, o Sr. Embaixador referiu-se concretamente à questão dos doutoramentos honoris causa. Eu própria, enquanto Presidente de um Conselho Consultivo do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, vejo bem qual é a apreciação que se faz e o apreço que se tem por iniciativas dessa natureza. Ainda recentemente foi doutorado honoris causa o Dr. Luís Sambo, que é neste momento Diretor-Geral da OMS África, que é angolano de origem. E, portanto, digamos que foi a melhor coisa que Portugal poderia ter feito para abrir canais de bom relacionamento. E dita e referida à necessidade de ultrapassar esses constrangimentos dos tais tiques colonialistas, também é muito importante ultrapassar os tiques elitistas de muitas das nossas universidades, que não percebem a importância de se fazer coisas quando todos os dias aprovam em concursos de doutoramentos pessoas que, como é evidente, estarão muito aquém de muitas dessas elites africanas. Portanto, é muito importante fazer um trabalho nesse sentido. Sr. Embaixador, como é evidente, falo-á. Eu, pela minha parte, com a participação que tenho em Conselhos Gerais ou Assembleias de Faculdade, ajudarei nesse sentido, até porque considero que é muito importante. E acho que temos que ser muito, muito pragmáticos, sem perder a nossa capacidade sonhadora, como é evidente, mas encontrar os interlocutores adequados para levar a cabo determinado tipo de relações. Referindo-me à componente científica, em meu entender, vai para além dos doutoramentos honoris causa. Nós poderíamos realmente ter uma política mais agressiva de captação de elites para a frequência de estudos universitários ou pós-graduados ou de doutoramento aqui em Portugal. Penso eu, inclusivamente, poderíamos ter um programa de bolsas especificamente dirigidos para isso, financiados por empresas portuguesas que se encontram nesses países. Já algumas coisas incipientes, mas podemos aprofundar bastante mais esse trabalho. E deveríamos reforçar a cooperação no domínio da saúde. A cooperação no domínio da saúde já existe, mas existe muitas vezes através de relações pessoais e ela deve ser enquadrada institucionalmente e ao serviço do país. Há muito movimento de doentes que são tratados em Portugal, cujos bons resultados e até identificação que devem ser feitos com permanente intervenção da Embaixada podem criar o bom ambiente, o ambiente de confiança, o ambiente de reconhecimento da importância dos interlocutores e até como nós temos ainda também em Portugal algumas elites moçambicanas que optaram pela nacionalidade portuguesa e pelo trabalho no nosso país, acho que também temos que aproveitar como ponto de bom relacionamento, acho que isso seria absolutamente essencial. Portanto, para além disso, penso eu que está encontrado algum, ou que poderá ser encontrado um caminho de parcerias estratégicas mesmo com alguns dos outros países que estão em Moçambique, uma vez que nós temos capacidade de relacionamento, mas estamos com muitas dificuldades de financiamento. E poderemos encontrar algum músculo financeiro se identificarmos bem essas parcerias estratégicas e o papel que a Embaixada pode desempenhar é extraordinariamente importante. Portanto, Sr. Embaixador, dito isto, só dizer-lhe que fico muito tranquila com a forma como vê a importância do seu posto e o que pode fazer com ele na defesa dos interesses dos portugueses e de Portugal. E estou completamente à disposição, estamos à disposição no nosso grupo parlamentar para, em função dos relacionamentos que temos, do conhecimento que temos, das funções que exercemos aqui, criar o tal ambiente de confiança que é essencial restabelecer e que é a base para tudo o resto, não é? Sem isso não se constrói mais nada e há imensas coisas que realmente estão à nossa mão. Só precisamos de um bocadinho de criatividade. Às vezes nem é questão de recursos, é a vontade e a criatividade e o encontrar os interlocutores adequados para conseguir atingir os nossos objetivos. Muitas felicidades e muito obrigada pela sua presença aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra ao Sr. Embaixador, permita-me só uma nota, que é e suscitar o seu esclarecimento. Em funções anteriores, tive a oportunidade de participar em cimeiras do Ministro da Justiça da CPLP em Maputo e tive a possibilidade de apreciar um desejo intenso de cooperação judiciária e jurídica com Portugal. Eu creio que é um espaço cultural e institucional particularmente relevante, onde o aprofundamento de relações tem uma margem muito grande. Consciente daquele ambiente dual que o Sr. Embaixador referiu há pouco, quer dizer, é uma relação de proximidade e afastamento e que por isso tem que ser entendida na lógica prudencial que referiu. Por isso, Sr. Embaixador, tem aqui um anancial de questões, agradecia que respondesse e muito obrigado.
Muito obrigado a todos. Primeiro, porque todos me incentivaram e me apoiaram e isso é, obviamente, é muito gratificante e reconfortante sentir isso por parte de todos os intervenientes nesta comissão. Bom, começando então relativamente com os comentários que poderei fazer uns e responder a outras perguntas. Eu sou o deputado António Rodrigues, do PSD, que temos de fazer um misto de juntar a diplomacia económica com o respeito e o reconhecimento pelos locais e pela cultura local. Não posso estar mais de acordo. Eu acho que isso é fundamental. Eles têm que sentir isso. Os moçambicanos têm que sentir que são respeitados e que são considerados como iguais para que depois o resto se abra. E, portanto, acho que, de facto, é um aspecto fundamental na atitude e na abordagem que seja uma permanente e uma constante na nossa forma como estamos lá. Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, há umas boas oportunidades para os portugueses e para as empresas portuguesas, mesmo com as condicionantes que têm. Sem dúvida, o país tem as taxas de esquecimento que nós defilamos há bocado, que são das mais altas do mundo, porque tem muitos recursos e também porque está muito pobre. Portanto, é um dos países mais pobres do mundo ainda. E, portanto, como é muito pobre, também cresce muito. Tem muita facilidade para crescer. E, como tem, e portanto, é fácil criarmos, por muito incipiente que se crie uma classe média, ela cria-se com alguma capacidade de consumo. Eu recordo-me que há 3 anos atrás, uma das fotografias premiadas, aliás, pela World Press Photo, era a emergente classe média na África subsaariana, que era um fenómeno que estava a surgir agora e que motivava boa parte dos economistas a nível mundial. Essa emergente classe média da África subsaariana era uma família já mais robusta em termos físicos, com um caniche a fazer um piquenique onde, numa praia nos arredores de Maputo. Portanto, era a simbologia da emergente classe média da África subsaariana, com hábitos de classe média, ou imitando a classe média do mundo ocidental, que estava a projetar, mas que é obviamente visto com muito interesse por todo o mundo ocidental. Pois, ainda por cima, portanto, ou seja, era duplamente simbólico. Bom, a sua deputada referiu, e bem, coisa que eu não referi, e devia ter referido há bocado, que é o contexto sub-regional onde se insere Moçambique. É que, efetivamente, Moçambique não só cresce por força interna, como também tem o potencial de crescimento, pela inevitável capacidade de crescimento, dos países que ficam no interland aos quais ele abastece. Moçambique, de alguma forma, pode servir, os portos de Moçambique da Beira, ou de Nacala, sobretudo, o futuro porto de Nacala, como o grande abastecimento do Interland para a Zâmbia, para o Zimbábue, até para o Botswana, para o Malawi, e servir como um pequeno porto de Roterdão ali em toda aquela zona. E, portanto, sem dúvida que é um aspecto bastante importante ter em consideração não apenas aquilo que é o potencial de Moçambique em si, mas o potencial sub-regional. Eu lembro da última vez que fui a Moçambique, em 2010, já se via muitas empresas portuguesas com investimentos ali, em Moçambique, mas para se projetar na SADC, porque a SADC também tem um mercado interno, é exemplo do que tem um mercado europeu. A facilidade de circulação de trabalhadores ou de circulação de capitais e de investimentos é mais fácil a partir do momento que lá está. Nós temos, aliás, numa coisa curiosa, que é, eu visitei empresas portuguesas que em Portugal competem entre elas, no ramo têxtil, que se associaram para fazer, por exemplo, o quê? Um consórcio de 3 empresas em Moçambique para fazer o seguinte. Uma comprou, tem de fazer doação de terra para produzir algodão, que vende para outra empresa que produz o fio, que vende para outra empresa que produz o tecido, que por sua vez exporta para o mercado europeu ao abrigo do acordo de Cotonou a cotas favoráveis aos países dos acordos do Cotonou. Portanto, é um caso muito interessante, de mostrar que nós estamos sempre muito individualistas e muito pouco vocacionados para uma congregação de esforços conjuntos. Ali vi já esse esforço de uma forma muito, muito curiosa. Muitos portugueses estão já a contactar-se cá para, por exemplo, eu vi também no Porto uma empresa de tintas que foi abrir agora uma empresa de tintas com 70 trabalhadores, mas não tinha nenhuma loja de distribuição. E eu perguntei, mas vocês... sem nenhuma loja de distribuição com as tintas, como é que... Estão minimamente preocupado. É que todos os construtores civis já os conhecemos daqui, já estão habituados com as nossas tintas, mas eles já nos compram lá, portanto, é a duplicação para lá daquilo que é o modelo que está em Portugal e a continuação desse mesmo mercado. Portanto, ou seja, nós temos ali, pela via formal ou pela via informal, uma série de capacidades de expansão dos nossos dos interesses económicos das nossas empresas, que devem encarar aquele mercado de uma forma muito séria, porque o potencial de crescimento está lá. O que eu acho é que, pegando naquilo que tinha comentado o Sr. Deputado António Rodrigues, é temos de fazer as coisas com tato. Eu vi que há empresas portuguesas que estão a fazer as coisas com imenso tato. Eu visitei algumas empresas... são, de facto, dignas de ouro. Sabem toda a tática possível e mais alguma. Fazem a alimentação da simpatia, da cordialidade, convidam membros do governo para vir cá. Fazem trabalho de governo, literalmente. Fazem a verdadeira diplomacia. Eu, apesar de ter 23 anos de diplomata, aprendi muita coisa com eles. Bom, mas fazem um excelente trabalho de fundo. O que importa é que nós temos a noção que, tendo em conta todo o contexto psicológico que está por detrás daquele país, o caminho mais rápido para ir a um determinado ponto não é obrigatoriamente uma linha reta. E, portanto, estas coisas são fundamentais para todos esses mesmos interesses. Bom, aproximação do trabalho da AICEP, como se fará? Sra. Deputada, eu devo dizer, porque a gente está agora a um novo contexto, a AICEP está nesta agora estrutura mais próxima do Ministério dos Negócios Estrangeiros, vou ter gente da AICEP lá dentro, considerei isso muito importante desde o início, acho que termos três pessoas apenas na Embaixada de Portugal em Maputo para lidar com a avalanche de empresários que chega lá, não dá, não dá. Felizmente já tive confirmações que vão reforçar com mais um elemento e eu próprio vou utilizar alguns quadros diplomáticos para não fazer apenas trabalho de reporte diplomático, mas para se dedicarem àquilo que efetivamente importa, que são questões estruturais da economia ou das relações culturais. E, portanto, eu vou utilizar mesmo os trabalhos do cônsul ou os trabalhos da minha número 2 para, bom, vamos não apenas fazer a apreciação da política interna, porque boa parte aqui os governantes sabem perfeitamente, não precisamos explicar o tempo inteiro, vamos dedicar ao concreto e eu tenho que ter, porque nós chegamos a ter, no ano passado, 42 missões de empresas e empresários a Moçambique, quer dizer, não é? Dá mais de uma por mês, é impossível, dá mais de duas por mês, quero dizer, portanto, isto é muito difícil. Bom, depois, eu acho também importante, dentro da Embaixada de Portugal, mais uma vez uma coisa que o Sr. Deputado António Rodrigues disse há bocado, eu gostaria, a Embaixada de Portugal, se os presentes sabem, é um edifício com 16 andares, na Avenida Júlio Nhereira, é uma coisa central. Bom, com 16 andares não temos um andar dedicado às empresas e aos empresários, aos portugueses que chegam. Eu gostaria de ter isso. Eu acho que é importante. Eu gostaria que a Embaixada de Portugal fosse o centro nevrálgico da promoção e valorização dos portugueses em Moçambique. Gostaria de ter um andar, nos 16, também não há de ser muitos, 16 pisos, portanto 32 andares, ter um piso apenas para acolhimento de empresas e empresários que, seguindo um método rotativo em que eles, em vez de estarem aí para hotéis para ter os primeiros contactos, têm ali que tem um secretariado que os pode apoiar, estabelecer alguns contactos e alguns apoios. Não tenho orçamento para isso, eu sou diretor-geral da Administração e Finanças, sou melhor do que ninguém, que não temos orçamento, não vamos ter, portanto não vou pedir nada a ninguém, a não ser aos empresários privados. E, portanto, eu acho que podemos ter aí, em que há muitas empresas de construção civil lá, poderão cada um dar a sua própria coisa de participação. Estou já a fazer esse, bater essas portas, veremos o que é que se consegue arranjar, se aquilo não fica pelo meio da parede e consigo ter também da parede, se consigo construir aquilo tudo. Espero bem que não, mas acho muito importante portugueses e empresários que chegam lá a sentirem que aquilo é a casa de toda a gente. E, portanto, têm um espaço ali para os acolher e para os preparar para chegar lá. A Sra. Deputada referiu um aspecto muito importante que está a ferir algumas sensibilidades, que é preparar os portugueses que chegam lá na forma como é que eles chegam. Eu não estou lá ainda, mas chegam-me ecos pouco simpáticos. Chegam-me ecos pouco simpáticos. Nas reuniões que tenho tido com vários empresários, muitos... isto tem que se dizer aqui com alguma cautela, mas muitos veem como benéfico para nós os entraves que os moçambicanos estão a pôr agora à liberalização dos vistos. E porquê? Porque como nós estamos com uma taxa de desemprego elevada e eles estão com uma taxa de crescimento grande, há a enorme atração de os portugueses procurarem mercados alternativos para o seu próprio emprego. Como a nossa imprensa é generosa em publicitar casos de sucesso, mas menos generosa é publicitar casos de insucesso, toda a gente é praticamente apelam a uma imigração massiva, ainda este fim de semana, mais coisas. Ou seja, isto deturpa as coisas, isto deturpa as coisas, deturpa a realidade. Isto faz com que muitos dos que estão lá a chegar agora estão com atitudes que ferem suscetibilidades locais de forma muito visível. Nós somos de cor diferente, temos uma cultura diferente, e aquilo que nós podíamos pensar à partida que uma classe média instruída, com escolaridade, não é obrigatoriamente por ter escolaridade superior, que a coisa dá mais sucesso e corre melhor. Está a correr mal em alguns casos, e nós precisávamos também, e eu espero ter o maior contacto possível com os meus cidadãos, com os nossos concidadãos lá, também nessa forma de ver se nós conseguimos falar e ver com a forma de interagir da melhor maneira possível. Bom, Sr. Deputado Paulo Pisco, a dimensão cultural, eu subscrevo inteiramente. A dimensão... Muito obrigado.
Só, eu tenho uma outra comissão.
Bem, muito obrigado. Muito obrigado. A dimensão cultural, para já, é o seguinte. Eu estive a ver, fui visitar praticamente cada reitor da Universidade Portuguesa, naquilo que também a sua deputada Maria de Belém referiu, e a lista, se eu vos der a lista de todos os cidadãos moçambicanos com doutoramentos honoris causa em universidades portuguesas, pode-se resumir a duas linhas. Bom, ora, com os diabos, não há de ser fácil imaginar que um país que é independente desde 1975 há de ter pelo menos mais duas linhas para acrescentar. E isso não é só bom para eles, é bom para nós que eles se habituem a que sejamos nós os primeiros a reconhecer o mérito deles. Nós temos algumas pessoas que são, por exemplo, escritores já com livros publicados em língua inglesa, que praticamente não são editados em Portugal, e que são considerados alguns como dos melhores escritores do século XX, em África. E, portanto, nós precisávamos de ter qualquer coisa mais com esta gente. Não me parece difícil, e acho que as universidades portuguesas, daquilo que eu tive a comentar, desde o Minho a Évora, foi as que eu visitei, estão abertas e sabem que poderão dar, como sociedade civil, um contributo muito importante e significativo nisto. Nós também devemos dar algumas condecorações mais a algumas pessoas, quer na esfera política, quer na esfera empresarial ou social, para esse mesmo reconhecimento que nos beneficia a nós. Eu recordo-me sempre que a grande cantora Cesária Évora foi primeiro reconhecida em Paris antes de ser reconhecida em Portugal. E eu gostaria que isso fosse evitado, na medida do possível, naquilo como se aplicasse de nós, termos de reconhecer alguns aqui primeiro, e eles saberem que nós somos a primeira porta de entrada e somos nós aqueles que os mais os projetamos no contexto europeu, mais do que outros parceiros. Bom, e acho que bom, a CPLP, a altura em que a CPLP é presidente de Moçambique, a CPLP é presidida por Moçambique neste momento. Eu fico muito contente de Moçambique presida a CPLP. Se viram, aliás, há poucos meses atrás, esteve nesta casa o ex-presidente Chissano e viram a forma carinhosa com que ele se referiu à lusofonia. Isso fez... bom, e portanto, é muito importante, na minha opinião, que os moçambicanos tenham um sentido de apropriação da CPLP. E que não seja apenas uma coisa imposta, é que eles conduzam de alguma forma, com os seus erros e com as suas coisas certas, a CPLP durante algum tempo, como sentindo que é uma coisa que, na qual eles também pertencem. Eu farto-me dizer, para eles não se esquecerem, que são o segundo país mais habitado da CPLP. São o segundo a seguir ao Brasil. São o segundo país com mais habitantes e, portanto, ninguém os domina. Eles é que têm um papel importante ali a jogar e não é com receios do que quer que seja. Bom, Sra. Deputada Maria de Belém, temos aqui debate para o resto da tarde do que referiu, mas de forma muito sucinta é tudo o que comentou. Parlamento Português, Assembleia da República Portuguesa, Assembleia da República de Moçambique. Eu concordo inteiramente. Acho que eu gostaria muito de ver uma maior cooperação entre a Assembleia da República de Portugal e a Assembleia da República de Moçambique, por várias razões. Primeiro, Moçambique tem uma das razões do desenvolvimento de Moçambique, é seguramente mérito dos moçambicanos, mas há o G19, o grupo dos maiores 19 desenvolvedores a Moçambique, controla efetivamente, uma espécie de troika, que controla efetivamente a legislação aprovada a cada 6 meses em Moçambique e que lhe devem aprovar para continuarem a receber as tranches para a ajuda ao desenvolvimento. Moçambique, mais de 40% do orçamento de Estado moçambicano é apoio direto externo. Bom, há uma produção legislativa constante. E eu gostaria muito de ter, efetivamente, aquilo que nós tivemos, e temos tido, creio eu, ainda no Parlamento Europeu, provavelmente alguma cooperação direta da Assembleia da República com a Assembleia da República de Moçambique. Ter um assistente parlamentar de cá que dá uma ajuda e que sabe e que ao mesmo tempo nos ajuda a nós a compreender por dentro essa mesma evolução. E se esse era um aspecto importante. Durante alguns meses, sobretudo numa altura que vamos ter eleições presidenciais no ano que vem, vamos mudar de Presidente da República, pode-se mudar de legislação que pode efetivamente... Não é indiferente a legislação que se produz, vocês sabem melhor isso do que eu, não vou estar a dizer nada. A legislação que se aprova facilita ou dificulta os nossos interesses lá. E, portanto, eu acho que isso seria importante ter isso. E depois a aproximação, eu acho que temos uma Presidente da Assembleia da República de Moçambique que é, pelo que eu percebi, bastante aberta a uma boa cooperação com Portugal e uma grande abertura com Portugal. Eu acho que teríamos ali uma aliada potencial bastante importante e gostaria de termos essa influência. Gostaria, tentarei, junto do Gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, promover esta mesma ideia para ver se temos lá, de facto, um cooperante durante um ano ou dois. Bom, depois, eu gostaria, de facto, de utilizar essa vertente parlamentar para enriquecer o trabalho da Embaixada e para enriquecer o trabalho e fortalecer a relação entre os dois Estados. O campo cultural científico falamos já também, não posso concordar mais, portanto eu gostaria bastante de envolver o mais que puder isso, o doutoramento honoris causa também já falámos. Queríamos ter uma política mais ativa de captação de elites para estudar e investigar em Portugal. Bem, eu achei graça ter falado isto dos investimentos privados nisso. Estamos a fazer isso já. Estamos já a fazer isso porque eu também não tenho perspectivas de nós conseguirmos ter aumento de orçamento para a cooperação. Nós fazemos de cooperação com Moçambique cerca de 4 milhões de euros anuais. 4 milhões de euros anuais para um país que tem 800 mil quilómetros e 24 milhões de habitantes não dá para muita coisa. Portanto, nós temos que concentrar no que podemos e, portanto, temos de recorrer também aos privados. Mas eu também acho bem que se recorremos aos privados. Eu acho que também é uma obrigação deles. Há que haver uma responsabilidade social das empresas que têm investimentos lá. E eu acho que lhes fica bem às empresas e que elas têm um benefício com isso. Acho que ganhamos todos. Ganham as empresas, ganham o Estado, que também poupa de alguma forma. Ganham os moçambicanos que podem vir estudar e ter maior formação cá. Acho que seguimos todos a ganhar com isso. E, finalmente, para acabar, deveríamos ter outros parceiros estratégicos com, parcerias estratégicas com outros países lá presentes. Sim, acho bem. Sabe que, em alguns casos, a Dinamarca e a Irlanda não têm capacidade de fazer progredir todos os investimentos que gostariam de fazer na ajuda ao desenvolvimento. Por exemplo, a Irlanda tem dado sempre um número de bolsas de estudo, mas não há procura suficiente de alunos moçambicanos por irem estudar na Irlanda, porque não têm a preparação de inglês suficiente. Estamos a negociar com eles para que eles nos deem as bolsas aos estudantes para virem estudar em Portugal. Por incrível que pareça, os irlandeses estão a aceitar a ideia e, portanto, isso é uma coisa interessante. E, portanto, eu creio que comentei tudo, não me escapou nada.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Foi um gosto ouvi-lo e identificarmos com as suas perspectivas de intervenção. Desejamos-lhe as maiores felicidades no desempenho das suas funções. Muito obrigado. Muito obrigado.